Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nesse segundo módulo. Senhor, em nome de Jesus, entremos a tua presença em louvor, em adoração, mais uma vez pedindo que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Precisamos, Pai querido, de ti, precisamos ouvir a tua voz. Por isso, Pai querido, nos capacite a entender nas coisas concernentes a tua palavra e o teu reino. Me coloco à tua disposição para ser instrumento da tua graça, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Tratamos até semana retrasada sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Semana passada nós começamos a falar sobre estes nomes mais no Novo Testamento. E aí nós, na nossa revisão, os nomes de Deus apresentados no Antigo Testamento eram descritivos dos atributos dele. Isso é muito interessante, eu achei bem interessante. Indicavam a personalidade de Deus em suas várias características. No Novo Testamento, nós temos nomes mais genéricos, que não são indicativos da personalidade de Deus, mas são mais títulos que nomes próprios, e alguns deles indicam a função, a ação, o que ele faz. E nós começamos na semana passada falando de Theos, que em grego é Deus, mas não é Deus das Escrituras, é para qualquer tipo de Deus ou Senhor. Se nós pudéssemos ler, se o Senhor assim permitir, eu estou fazendo grego de segunda-feira, se o Senhor assim permitir, eu vou conseguir começar a ler o Novo Testamento em grego, e a gente percebe tanta diferença. É tanta diferença, é cada coisa que você olha e fala assim, Jesus, tradução errada, tendências, coisas que a gente fala assim, não é possível que homens de Deus fizeram, mas eles fizeram. As pessoas elas fazem a partir da tendência do que elas acreditam, e elas torcem, distorcem, é um negócio muito doido. E aí você começa a ver teologias como, por exemplo, o Testemunho de Jeová, onde estão? E aí eu estou vendo a minha filha estudar lá, por exemplo, artigos, essas coisas. Aí você fala assim, que coisa chata. O problema teológico, claro, que tem toda uma raiz na história, mas o problema teológico básico vem de um artigo indefinido. Em que no grego não tem artigo indefinido, mas no português tem. E aí quando você faz a tradução do grego para o português, se você não analisa a fonte de onde está saindo, você usa um artigo indefinido para fazer a tradução, e aí João capítulo 1 para nós fica: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí se você joga o artigo indefinido, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, e aí você já tira a divindade de Cristo por causa de um artigo definido, que você numa língua tem e na outra não tem. Interessante. Tá? E esse Theos, ele faz referência aos nomes de Deus nas Escrituras. Nós falamos que a palavra Theos sempre tem que ser acompanhada de um qualificativo, que é diferente do Antigo Testamento. Quando a gente falava de Adonai, a gente falava de um Deus todo-poderoso, era algo pronto, cheio. Quando a gente falava de alguma outra condição, que era cheio, mas no caso do Novo Testamento, a gente precisa de uma qualificação, de um adjetivo, de alguma coisa depois dele. Por isso que o primeiro que nós vimos na semana passada foi um Theos Todo-Poderoso. Não é um Deus qualquer, é um Deus Todo-Poderoso. O contexto de alguns versos mostra que a conotação de Theos é de alguém Todo-Poderoso. É a mesma característica do El Shaddai do Novo Antigo Testamento, porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Simplesmente no Antigo Testamento ele nos revela algumas características dele para que nós possamos reconhecê-lo em situações, e no Novo Testamento ele está apresentando outras, mas que não são separadas. Quando as pessoas olham para o Deus do Antigo Testamento, ele fala: ah, aquele Deus era mau, aquele Deus era matador, destrói aquele povo, mata homem, mulher, criança. Deus do Novo Testamento é diferente. Engano. O Deus é o mesmo. A ação da entrada de Jesus Cristo não é a entrada da graça a partir dele. A graça sempre existiu. O povo escolhido do Senhor sempre foi protegido. Nos dias de hoje a situação é a mesma. Ele diz para mim e para você: você como filho, você como filha, tem que trabalhar. Estava falando com a Débora de estudo. Tem que estudar, tem que se dedicar. Gabrielzão está crescendo, daqui a pouco ele vai ter que procurar um emprego. Não vai ter saída. É o caminho natural das coisas. Mas, você sabia que você vai ter que trabalhar? Ainda está no clima do dia das crianças ainda, né?
Aproveita, hein?
Mas há uma promessa, que é, não vai faltar o básico para você. Se a Zélia Cardoso de Melo roubar a poupança, não vai faltar alimento. Mas se o ministro não ser as... Não vai faltar o básico, ele não, você não vai ficar jogadinho.
Nunca faltou nem faltará, Deus proverá.
Deus proverá. E a Vé, no Antigo Testamento, Jirê, é uma característica dele, e ele não muda. É o mesmo Deus. Eu volto para fazer a revisão, mas eu gosto de continuar falando, não dá vontade de parar de falar, né? Ele, Deus, Teós Todo-Poderoso, possui domínio sobre todas as coisas. Teós é o Deus com autoridade suprema para exercer governo sobre o universo. Nós oramos pelas lideranças porque as escrituras nos ordenam. Não é porque a gente gosta. Falava outro dia com a Helena, eu não sei se assustei ela. Ela falava da opinião dela, do desejo dela de fazer, de tratar essas casas, e eu falei a minha opinião. Eu falei assim, ela, ai pastor, eu falei assim, esse é o coração do seu pastor. Entendeu?
Pior que o meu.
Pior que o meu. Entendeu? Eu olho para essas situações e eu fico indignado. Eu fico olhando aqueles caras dando a delação premiada. Perdoe. A pessoa que está assistindo na internet, esse cara é doido, né? Eu fico vendo aqueles caras dando delação premiada. Parece que o cara é super-herói. Parece que ele é o Superman. E está trazendo a justiça sobre a terra. Safado! Vontade de falar assim: olha, o negócio é o seguinte. Que nem na China. Você tem duas opções. Ou você. Hã? Que foi aqui? Duas opções. Ou você morre ou você morre. Só que uma é tranquila e outra vai ser agoniante para você. Então o cara falar, fazer aquilo, ele não está fazendo nenhum favor, ele tem que falar. Mas, ainda bem que o coração do Teós não é esse. Nós oramos pelas nossas autoridades, mas a autoridade suprema é ele. Esse Teós Todo-Poderoso é um Deus que é acima de todo presidente, todo principado, toda potestade, todo governador, tudo. Ele está acima. A segunda que nós vimos na semana passada foi Teós Redentor, é outra característica. Além dele ser o Todo-Poderoso, ele também ele é o Redentor. Ele é o Redentor de quem? Do seu povo. A salvação do pecador é um assunto exclusivo de Teós, o Redentor. Não é minha, não é sua. E as pessoas acham, não, eu vou aceitar Cristo, eu não vou aceitar Cristo. Não tem condição nenhuma de lutar contra o nosso coração. A partir de Deus, nós também não temos condição nenhuma de lutar, mas o Senhor vai nos dando graça.
A salvação. Eu entendi, pastor, eu queria que o Senhor repetisse isso aí. Eu não vou me distrair aqui com
o Pauline. Não, o que eu falei é que a salvação ela é uma função inerente e exclusiva de Deus, ao qual o ser humano ele não tem condições de dizer sim ou não para Deus, por nós mesmos, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo o meu desejo é ficar na sombra e na minha fresca, sendo muito bem servido. Teós,
água de coco é melhor.
Água de coco, geladinha, delícia. Teós, com a conotação salvadora, nos traz conforto extremo. Porque todas as coisas referentes à nossa salvação nele repousam e nele dependem. Então, quando antes do intervalo eu falei, eu estava falando para vocês, que eu falei assim, independente da situação que você estiver passando, no final, você ganha, você é vitorioso. O que vai ter que passar por aqui é outra coisa. Isso nos devia trazer tranquilidade. Quando eu falo para você que não vai faltar alimento para você, você tinha que entender que isso é um privilégio, porque muitas pessoas morrem de fome. Nunca vai faltar para você as coisas básicas, como moradia, seja um aluguel, seja uma casa própria, transporte, seja ônibus, pé, saúde para andar, 2, 10 quilômetros,
metrô.
Porque quando você olha, por exemplo, a situação na África, eles saem da aldeia deles para a igreja, eles andam 3, 5 quilômetros. Mas o Senhor dá a saúde para que aqueles homens possam caminhar. E é um algo básico, ele não tem um automóvel, mas dá a condição. A gente está com dificuldade de andar, ela não consegue andar mais sem nada. Mas o que ela tem? Em casa ela tem um andador, mas ela tem a bengala. É o Senhor dando a condição. Nós temos que entender que isso é o consolo para as nossas vidas. Teós, com a conotação salvadora, devia nos trazer um conforto, porque tudo depende dele. Paulo nos ensina que a redenção ele já começou, mas não terminou. E há um ano e pouco atrás, talvez 2 anos atrás, nós tratamos sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Se você quiser ver, tem lá no site todo o estudo. E aí nós falamos sobre o já e ainda não. Em que já, sim, nós somos salvos, mas ainda não, porque nós não entramos junto com o Senhor, então tem toda uma caminhada. E quando nós tratamos sobre isso, nós gastamos alguns domingos falando sobre isso, sobre exatamente a dificuldade do cristão em entender que ele já é salvo.
Tem um livro, eu fui na livraria, eu acho que era, ontem, e eu vi um livro do pastor Hernandes, o título do livro é Quase Salvo, mas Já Condenado.
Entendeu? Já e ainda não. Essa é a condição. É a condição em que nós já temos a salvação, mas nós temos que continuar marchando, não é a hora de parar.
Nós temos. Quase salvo. Já estamos
com Deus. Eu não entendo isso. Você citou, mas eu não terei que ler, porque às vezes a pessoa coloca um título, entendeu? E está fazendo chamada a alguma alusão em que ele vai desconstruir o raciocínio. Eu não sou condenado, não, desculpa. Eu não sou. Entendeu? Eu sou chamado pelo Senhor e pela graça dele, independente das minhas falhas, imperfeições, dos meus pecados, das minhas ações, pensamentos.
Mas se a pessoa apostatar, eu não
há como o Teós Redentor, ele é aquele que faz conta da redenção do seu povo. O sacrifício de Cristo, se ele já foi coisa de lenda, eu não conheço. Eu vejo em você uma pessoa salva, eu vejo sinais de você, salvação, mas na verdade é aquele do já e ainda não. A gente só vai saber realmente, quando a gente estiver perante o Senhor, a realidade. É como o exemplo que eu já dei para vocês da herança. Entendeu? Quando você pegar na mão, opa, agora é minha. Mas nós entendemos que nós vivemos num ambiente cristão, nós procuramos viver, e não é algo que é inerente do ser humano, é inerente de Deus. Então, se você apostatar, e apostatar é você abandonar, não é você, não sei o termo correto, mas você ter uma queda, se afastar e voltar, tem que, é uma coisa, e outra coisa é você apostatar, não quero, amaldiçoo, blasfemo, não quero, é diferente. Quem mede isso? É Deus, eu não meço. Tá?
Bem-aventurados os que não viram o tempo. Nós não vimos naquele momento, mas nós queremos.
Essa crença não provém de Paulo, nem de dos reis, nem de ninguém. Provém de quem? Teós Redentor. Ele que implanta o nosso coração. Paulo nos ensina que a redenção já começou, mas ainda não terminou. Tudo isso é feito e administrado pelo Teós Redentor, que não permite que você se afaste muito do caminho ou que você não volte no devido tempo. Por isso que as tentações e as provações que são permitidas sobre a nossa vida, elas vêm até o ponto em que você pode suportar, sem que você largue mão de vez. Ah, estava falando ali daquele nosso conhecido lá, que a gente está gravando, tá? Se é com ele, é com Deus, não é comigo. A minha função é instruir. A minha função é tratar com amor e carinho, e aí tratar com amor e carinho não é só ficar ui, 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 é falar se está errado ou não, tá? É uma ação de amor, tá? E estar sempre pronto para receber de volta.
Quem faz o resto?
É Deus.
Eu não tenho como fazer isso. Por isso que eu vou até certo ponto. A pessoa aceitou, beleza. Não aceitou, não quer, amém. Ó, estou à tua disposição. Você quer? Estou à tua disposição. Tem pessoas que voltam 3 vezes para começar o discipulado. 4 vezes. Eu aceito, vamos aí. Entendeu? Não sou eu que vou negar, a menos que o Senhor me deu o comando até agora, não falou. Todas as vezes a pessoa fala que quer voltar, gente, volta. Eu sei da importância, mas você não quer. Amém. Tudo isso é feito e administrado por Teós, o Redentor. Teós fará de maneira gloriosa, mostrando o seu grande poder, manifestando-se como um Deus Todo-Poderoso, para que todos os homens vejam a sua glória. E os cristãos, além disso, têm uma experiência pessoal com ele. E os não salvos? Sofrimento, solidão, depressão e, finalmente, inferno. Bom, nessa aula eu quero tratar um segundo nome. Nós vimos Teós, agora nós vamos ver um chamado Kyrios. Kyrios, que também quer dizer Senhor. E aí eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, esse Kyrios, Senhor, atribuído a quem? Deus Pai. Entenda, e eu quero que você entenda isso. Quando você pensa em Trindade, Santíssima Trindade, a designação de Senhor, ela é dada tanto para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que cada um tem a sua função. E por ter a sua função, o que acontece é que, quando Jesus Cristo ele se submete à figura de Deus Pai, ele não está submetendo à essência divina. Eu tenho menos essência, eu sou menos Deus. Não, é a função dele naquele aspecto. Tá? Então a função de Deus Pai é uma, a função de Deus Espírito Santo é outra, e a Deus de Deus Filho é outra. E cada um tem a sua função. Não quer dizer que ninguém manda mais. O sentido de igreja é algo que você pode entender rapidamente. Tá? Não vou entrar nesse mérito, porque não é o foco disso. Tá? Mas dentro de uma igreja, o pastor ele não é mais santo, não é melhor. Inclusive eu mostrei para a Edilene que o coração dele é pior que o dela. Tá? Mas nós temos, com certeza. Ah, isso aí. Não, é porque eu ensino isso para ela. Tá? Na igreja, o pastor, eu, não sou melhor do que você. Cada um tem a sua função. Sebastião, ele tem uma função dentro dessa igreja. Mas ele não é diferente da minha. Eu tenho atribuições, ele tem outras. Cabe a mim ter atribuições, mas não quer dizer que eu tenho mais poder, ou mais função, mais capacidade. Nada, não tem a ver. Entendeu? Rosana, que está aqui, Rosângela, Sebastião e Glenda e Edilene estão executando o trabalho. Débora foi também, né? Gostou? Trabalho lá junto com as crianças na favela. Não só crianças, mas a comunidade. Tá? Eles têm uma atribuição que é diferente da minha. Mas não quer dizer que eu sou superior a eles. Eu gosto de saber, porque eu tenho que cuidar dessas pessoas que estão indo lá. Eu tenho que saber o que está sendo falado, o que está sendo tratado. Entendeu? Eu trato em paralelo com o pastor que é responsável com a obra, para que não seja delegado nem seja colocado um fardo que eles não estejam preparados, porque eu estou acompanhando. Mas, nesse mistério, se eu chegar lá, eu sou igual a Edilene, eu não sou. Não, agora é o pastor Paulo, agora ele come primeiro. Ele fala, não, não tem isso. Dentro da Santíssima Trindade, o conceito é o mesmo, tá aí dentro da igreja. E aí as pessoas confundem, não, o pastor é ungidão, é o melhor, ele tem que se ver. Não, não existe isso. O pastor ele é um ser humano, como qualquer um. Vou contar um segredo para vocês. Um segredo. Preparado? Vai esperto? Se eu pegar uma gilete e cortar o meu dedo, você sabia que sai sangue vermelho? Você sabia? Não é sangue azul, não é óleo, não é óleo, sabia que não é óleo? Não é mirra. Né? Mas tem muita gente que acha.
Isso é segredo?
É, porque
não vou contar para ninguém, pastor.
Não, segredo que eu estou dizendo, eu estou segredo no sentido de que as pessoas, se você pensar em. Você está dando risadinha, né? Se você pensar em 100%, 100% da igreja cristã brasileira, talvez apenas vão chutar. 15% saiba disso. O resto acha. O pastor, quando ele entra na igreja, ele nem pisa no chão, ele levita. Ele é ungidão. É só a minha oração que serve. É só a minha palavra que serve. Estou enganado.
E é isso que leva os fiéis a se decepcionarem.
O que leva os fiéis a se decepcionarem é que aquele ser humano ao qual aquela pessoa pecaminosa está depositando toda uma confiança que não é para ser depositada, vai gerar decepção, porque ele é ser humano.
Então, é isso que era.
Parte não. Da parte do líder, soberba. Do lado do membro, comodidade, conforto, busca de coisas que não estão na palavra.
Fome e vontade de comer.
Fome e vontade de comer. Obrigado, Rosane. Perfeito. Fome e vontade de comer. Não tem Adão, não tem Acabe sem Jezabel. Não existe pastor soberbo sem uma igreja que quer que o pastor seja o super, o mega. Se eu cair, quando ocorrer alguma coisa que te desagrade, lembre-se que eu sou um ser humano. E eu ainda estou em processo de transformação da mesma maneira que você. Tá? Depois do nome Teós, que aparece mais constantemente no Novo Testamento, o nome de maior importância é Kyrios, o Senhor. A palavra Kyrios tem relação com aquele que legalmente possui poder. No Novo Testamento, esse título, esse é um título que Teós recebe, Deus. Ele qualifica Teós. Se relacionar com esse título, com o nome de Deus do Antigo Testamento, verificaremos que ele possui as mesmas qualidades de Adão e Yahvé, nós já estudamos. Como Adão, ele se associa-se com a ideia de Senhor, governador e possuidor. Adão é identificado no Antigo Testamento como que governa todas as coisas, que possui um poder inigualável. Ele é o Senhor, não é um Senhor com um ozinho minúsculo. Ele é o Senhor. Você coloca maiúscula e coloca entre aspas ainda, para a gente saber que ele não é qualquer. É o Senhor. Como Yahvé, o título Kyrios associa-se com a ideia da sua presença e das suas promessas consoladoras. Aquele que está preocupado com o seu povo. Preocupado não no sentido de que algo vai sair do controle, não, no sentido de estar observando. Que é o exemplo que eu dei para vocês. Vocês estão lá fazendo trabalho lá com a favela, lá com o pessoal da comunidade, e eu estou de olho, eu ligo, pergunto para o pastor como é que está, como é que agiu, ocorreu bem, perguntei para a dela, como é que foi, você gostou? Estou preocupado, mas aí a minha preocupação é humana, a de Deus é uma preocupação muito mais abrangente. Assim, o nome Kyrios está associado a esses dois nomes do Antigo Testamento, que possuem a noção de Redentor. Quando esse título é atribuído a Deus Filho, Jesus Cristo. O título Kyrios não é uma prerrogativa apenas de Deus Pai. O Filho de Deus também é chamado Senhor. Lucas 10, 17. Está bem? O Filho de Deus também é chamado Senhor. No texto de Lucas 10, verso 17, os discípulos chamam Jesus de Senhor. Lucas 10, 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, que Senhor? Quírios. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, porque Quírios tem a ver com domínio. Os demônios se submetem ao Senhor, ao seu nome. Jesus, como Senhor, compartilha com o seu Pai do poder de libertar os homens da dominação dos demônios. E aí, nesse aspecto em especial, tanto Deus Pai como Deus Filho têm também essa possibilidade e a atribuição. É bom lembrar que Jesus foi enviado por Quírios, o Pai. E o seu poder está vinculado não somente à sua messianidade, mas também ao fato de ele ser, na sua inteireza, o reflexo exato do ser divino agora encarnado. E ele, como Deus Pai, ele é imagem e semelhança perfeita, porque é a função dele como Deus Kyrios, filho. Tá? Aqui ele é chamado de Senhor, como Deus homem. Se ele não tivesse o poder que possuía, jamais seria reconhecido pelos seus discípulos como Kyrios. Para mim e para você não faz diferença, para o povo judeu faz. Tem nomes que dentro da nossa cultura brasileira, a gente dá uma atribuição mais forte, que talvez em outra cultura isso não é dado, e não me vem à mente nenhum exemplo. Tá? Às vezes vem palavrão, eu não vou falar, né? Mas o que acontece é, às vezes uma conotação de uma palavra, ela tem um peso que numa cultura não tem. Vem na minha cabeça agora, por exemplo, rapariga. Se você for no norte, está chamando a menina de uma menina prostituta. E aí o peso dentro do nosso centro-oeste ou do sudeste, por exemplo, que é onde eu morei bastante tempo, não tem essa conotação, mas lá tem. Quando os discípulos vão tratar de Cristo, vendo a submissão a eles a partir do nome de Jesus, eles reconhecem essa autoridade, por isso que chamam Jesus Cristo de Kyrios e não de Theos. Porque tem a diferença da palavra. Como seria bom se ele soubesse grego e hebraico, né? Mas faz parte. É bom lembrar que Jesus foi enviado por Kyrios, o Pai. Aqui ele é chamado de Senhor pelos seus discípulos. O texto de Filipenses 2, abre aí. Filipenses capítulo 2. O texto de Filipenses 2 nos aponta o senhorio de Jesus Cristo de forma inquestionável. É um texto clássico para falar sobre essa característica de Jesus Cristo como Kyrios, como Deus. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um enviado, mas ele tem a figura divina. O texto de Filipenses 2 nos aponta o senhorio de Jesus Cristo. Após ter completado a obra da redenção dos pecadores, na ressurreição, Deus, Pai, o exaltou sobremaneiramente. Só o versículo 9, Edilene, por gentileza, 2:9.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Deus Pai, que tinha e tem uma função diferente de Deus Filho, reconhece que o trabalho executado por Deus Filho foi feito com excelência e fala para ele que o exaltou sobremaneira, ou seja, não há uma maneira de exaltar qualquer ser, qualquer divindade, nada além do que Jesus Cristo foi exaltado pelo Pai. E lhe deu um nome acima de todo nome. O resultado dessa exaltação é que o Filho encarnado ganhou um nome acima de todo nome. Verso 10, Débora, por gentileza.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra.
Mas que nome é esse? É Jesus? Ah, ele já tem o nome de Jesus. Deus não deu o nome de Jesus para Jesus. É um nome que a gente não conhece. Mas é um Deus ao qual todo o joelho se dobrará e toda língua confessará, porque não estamos falando na figura de Jesus que encarnou na terra, nós estamos falando com a figura de Jesus que foi exaltado sobremaneira por Deus. É algo que é oculto a nós. Não é algo que nós temos acesso. Mas seria redundância o apóstolo Paulo, que sabia muito bem escrever, ele falar que Deus deu um nome sobre todo nome, mas o nome é Jesus, mas já tinha? Não se tem que nome é esse.
E muitos já copiaram, né, o nome de Jesus.
Claro, tem até um modelo que era namorado da Madonna, que era não sei o que é Jesus, né? E não é esse Jesus. Tá? Eu não creio que Paulo esteja se referindo ao nome Jesus. Esse nome ele já possuía desde que se tornou o encarnado. O nome que ele recebeu do Pai tem a ver com a autoridade e a dignidade que pertence ao Redentor exaltado. O propósito indicado por Paulo aponta para o título que Jesus veio a receber de seu Pai. E o título é Kyrios. Agora não é Kyrios apenas por parte dos discípulos. É Kyrios por parte de Deus Pai. Qual é o propósito desse nome? para que ao nome de Jesus, versos 10 e 11, por favor, Rosângela, de novo 10 e 11, uma sequência.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Que Jesus Cristo ele é? Kyrios. Kyrios, não é qualquer Senhor, é Kyrios. Porque tudo que Deus faz tem um motivo. Ele não faz as coisas por fazer. E aí a gente volta no versículo 9 que Edilene leu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre. Qual a finalidade dele dar e exaltar? Para que todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É Kyrios, para a glória de Deus Pai. Aqui na terra, quando Jesus Cristo esteve, os homens escarneceram dele. Cuspiram na cara dele. Repudiaram. Estava lendo Lucas para a minha filha. Os soldados romanos deram pancada, deram soco na cara dele. Profetiza aí quem te bateu. Quando Jesus Cristo voltar, exaltado sobremaneira, naquela cena maravilhosa em cima do cavalo branco, até arrepio, entendeu? Na sua boca uma espada afiada, nos seus olhos como chama de fogo, cabelos brancos, não sei como é essa figura. Quando ele voltar, com o nome sobre todo o nome, exaltado, não vai ter ninguém para ficar em pedra, pumba, no chão, não vai. O objetivo, para quê? Para que Deus seja glorificado. Por quê? Quem merece glórias a Deus. É a atribuição, a característica dele.
Amém.
Glórias a Deus. E o título é Kyrios. Qual é o propósito desse nome? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu esse título ao Redentor vitorioso e leva todos os seres humanos a reconhecerem esse título. O Senhorio de Jesus Cristo é de caráter universal. Todos se dobram diante do Kyrios, o Filho encarnado e exaltado, porque a autoridade dele vem de Kyrios, o Pai. De sua exaltação em diante, o Filho exerce o Senhorio sobre o universo ele clama. Essa semana eu brinquei com a Edilene. Ela postou lá uma imagenzinha e aí ela colocou lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí coloca uma estrada muito bonita, com umas florzinhas e um cavalo andando lá, né? E aí eu brinquei com ela no privado. Falei assim: Edilene, eu não entendia do cavalo, entendeu? Aí ela falou assim: porque, como é que você falou? Porque Jesus.
Porque Jesus é pastor de todas as criaturas.
Jesus é pastor de todas as criaturas. Nós temos, sim, a proeminência do ser humano, mas nós temos versículos que dizem que a natureza, ela geme esperando a manifestação de quem? Minha e sua. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas a manifestação de Deus através das nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós somos referência, ou deveríamos ser referência. Nós deveríamos ser pessoas que nos dedicamos a agir de uma maneira correta, plena no Senhor. O Senhorio de Jesus Cristo é de caráter universal. Todos se dobram diante do Kyrios, o Filho, encarnado e exaltado, porque a autoridade dele vem de Kyrios, o Pai. Ele tem o domínio legal sobre todo o universo e o exercerá até que todas as coisas sejam completadas para a redenção dos pecadores, quando então ele devolverá o reino ao Deus Pai. É a função dele, é a atribuição de Cristo, completar todas as coisas e depois apresentar de volta o reino às pessoas, os seres, ao Senhor. 1 Coríntios 15:24. Gabriel, por favor, 1 Coríntios 15:24 para a gente finalizar.
Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder.
E aí, 1 Coríntios 15:24 fala, quando vai finalizar tudo? Quando o Senhor jogar por terra toda e qualquer autoridade que quer se sobrepor à autoridade de Deus, incluindo Satanás e seus demônios, incluindo as pessoas que lutam contra as coisas que provêm do Senhor, em que todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que Jesus é o Senhor, todo é submisso, e aí quando está tudo resolvido, ele pega e oferece a Deus a glória devida ao nome dele. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, temos visto, Pai, o nome de Deus no Novo Testamento, em especial Quírios, o Senhor. Nós, Pai, em algum momento das nossas vidas, nós te confessamos como Senhor e Salvador. Mas muitas vezes nós não colocamos isso em prática. Nós precisamos, Pai querido, ser orientados pelo Senhor, orientados pelo Teu Espírito Santo, para que nós venhamos, Pai querido, cada vez mais poder reconhecer o Senhor em cada aspecto da nossa vida, em cada singularidade do nosso ser, para que nós possamos ser, em meio às trevas aos quais nós vivemos, luz, sal, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.